Senhor presidente, senador Cristóvão, ilustre representante nessa casa, representando o DF, Distrito Federal, mais do que isso, o senador Cristóvão já não é mais o senador que representa só o Distrito Federal, é um senador que representa, sobretudo, o meu partido, que me orgulha muito de fazer parte desse quadro. E Deus foi bondoso comigo, que eu fazer parte dessa legislatura, que o senador Cristóvão aqui é nosso mestre. É o homem que tem o faro, o cheiro e a cara da educação brasileira. No dia que os governantes organizaram o seu plano de governo com foco na educação, ou menos pegando 70% ou 60% do que o senador Cristóvão prega para a educação, o nosso país vai dar um salto de crescimento e desenvolvimento que vai orgulhar o mundo, vai ser modelo para o mundo. Vossa Excelência, senador Cristóvão, o que já fez dessa casa, tem feito durante toda a vida, como escritor, como autor de livros, bons livros, como parlamentar, como governador, foi modelo de algumas ações sociais maravilhosas, a sua contribuição é enorme. Por isso eu quero pedir ao nosso Deus poderoso que ele triplique a sua idade com muita vitalidade, com essa saúde que você tem, essa garra, essa vontade, porque são pessoas assim que a gente precisa no parlamento. Sabemos que hoje a política ela está extremamente desgastada. O político está extremamente desgastado. Não tem a menor credibilidade. Ontem eu estava olhando nas redes sociais. A gente apresenta um trabalho, uma coisa, as pessoas já não querem nem ver, sabe? Elas só olham, mas ver não querem. Elas querem olhar e já não acreditam, né? Elas dizem que faz isso, faz aquilo e não vê de fato. O resultado não chega, né? O resultado não chega. As pessoas aumentam, por exemplo... Ultimamente aumentou aí a questão do menor, né, trabalhando, aumenta o desemprego, aumenta a miséria, aumenta a fome, aumenta o desemprego, o desespero. Os grandes sempre querendo mais, são verdadeiros tubarões, impressionante, né, como o ser humano, ele sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, de forma que não dá uma vida igualitária. Até a hora que eu fico a perguntar, senador Cristóvão, se o que vale da vida é o mais ou é a qualidade da vida? Né? O mais ou a qualidade da vida? Eu acho que a hora que você atinge um patamar social, econômico, na estratificação social, que você tem uma vida com qualidade, acho que isso já diz tudo. Né? Mas não. Parece que a escada, né, da vontade, da ambição, ela é infinita para certas pessoas. E Vossa Excelência aqui tem demonstrado na prática, no gesto, na forma, que você pode sim usar o poder para ajudar. Ajudar o próximo que esteja necessitado. Usando o poder de um senador da República para levar políticas públicas de qualidade àqueles que tanto necessitam. Os pescadores, os motoristas, os garis, aqueles que, cujo transporte é um ônibus, que às vezes não tem uma vaga para sentar, aqueles que dormiram na rodoviária, que não tinha uma cama para se acomodar, aqueles que até agora talvez não tomaram um café, ou sequer ainda não tomou um banho para dar luz à sua vida, despertar o seu corpo, energizar a sua alma e buscar um futuro melhor. Então, eu acho que é nessa reflexão que hoje eu subo a essa tribuna exatamente para falar daquelas que, infelizmente, o Brasil hoje é um país que tem leis, muitas leis. Tem hora que as pessoas me dizem assim: senador, o senhor já fez alguma lei? O senhor já fez algum projeto? Eu falei: olha, o Brasil está tão cheio de lei e de projeto que se fosse todos cumprido rigorosamente, talvez nós fôssemos o país de mais lei e projeto nesse mundo, né? Até talvez a burocracia seria tamanha que, em vez de ajudar, porque qual é o papel verdadeiro de um parlamentar? Primeiro, representar o povo aqui. No nosso caso, representamos o Estado. Segundo, fazer proposições, melhorar a coisa pública através da regulamentação desses projetos, dessas leis, para facilitar a vida das pessoas, da comunidade, da sociedade. E terceiro, fiscalizar o executivo, porque tudo que o executivo vai fazer, o governo vai fazer, essa casa autoriza. As leis orçamentárias, o PPA, a LDO, a LOA, elas são o grande balizador. Ela que trazem essas leis, elas trazem o norte, né, para o executivo fazer. O executivo não pode fazer nada além do que está escrito. E quem aprova somos nós, em nome da população, em nome do povo. Então, esse é o verdadeiro papel do político. Esse é o verdadeiro papel do parlamentar, né, do parlamento. Então, é preciso que a gente não fique só fazendo leis, é preciso que essas leis realmente elas caiam na prática, na utilização, né, que realmente elas sejam executadas. E o Brasil tem uma lei, que é a Maria da Penha, que é uma lei que protege muito as mulheres. Que nós vivemos numa sociedade machista, conservadora, discriminatória. E essa lei, ela moderniza o nosso país nos seus códigos de normas, dando às mulheres o direito, né, que elas têm. Nunca o homem ele tem a mania de achar que a mulher é uma propriedade, né? Ele esquece que é uma igualdade, uma parceira, né, uma companheira. E hoje cedo eu vi uma frase, vi dois pássaros, senador Cristóvão, lado a lado. E a frase dizia assim: bom é ter alguém do seu lado que poderia voar. Bom é ter alguém do seu lado, por opção, que poderia voar. Quer dizer, está numa árvore, dois pássaros, acredito que um casal, lado a lado. Mas ele está ali por uma opção, por uma vida social, pela vida da sociedade dele. Ele poderia voar, poderia ir embora. Mas aquele lado aconchega ele, da paz, da felicidade. E isso, o animal nos dá esse exemplo. E o homem foge desse conceito. É preciso que a sociedade balize ele numa norma. E muitas vezes essa norma não é cumprida. É nesse sentido, senador, só que eu venho hoje à tribuna falar da violência contra as mulheres, especialmente as mulheres negras. Essa semana, que hoje é comemorado, houve uma marcha aqui em Brasília, eu tive a oportunidade de presenciar, robusta, onde as mulheres vieram a essa capital gritar a sua dor, as suas necessidades, seus problemas, e que, segundo informações que nós tivemos, foram agredidas na marcha, que estavam chamando a atenção para a violência que elas sofrem no seu dia a dia, na vida, digamos assim, doméstica, né? Ou nas ruas, ou no transporte, ou no trabalho. Então, infelizmente, o nosso Brasil ainda não mostra um quadro alvissoreiro. Ao contrário, é um quadro extremamente triste, extremamente triste. Alguns números que nós temos aqui diz o seguinte: o Brasil é um país violento com nossas mulheres e mais ainda com as mulheres negras. Isso foi mostrado pelo mapa da violência, que traz dados de homicídios contra as mulheres. E aí aqui a ONU divulga que, por exemplo, mostra a taxa média de 4,8 de homicídio para cada 100 mulheres. Essa é a média nacional que o nosso país mostra. Mas eu fico, e aqui eu fujo um pouco da área nacional, e vou lá para o início do Brasil, que é o estado de Roraima, que as Américas começam do norte. É porque os sulistas querem que seja do sul, mas começa de lá. Então, vou lá para o início do Brasil, meu estado de Roraima, querido, e fico triste, senador Cristóvão, porque Roraima é um estado com 22 milhões de hectares, é uma savana, nasceu para produzir, geograficamente bem posicionado, tem bem definidas suas estações, inverno, verão, um lugar que o sol brilha para produzir. De repente, foram para lá um monte de políticos corruptos, uma coja de ladrão, que levaram os seus vícios e ainda implantaram naqueles que não se prepararam lá, para se proteger. E fizeram do estado de Roraima um curral eleitoral. 500 mil habitantes, tem o meu estado. Temos a Venezuela com 30 milhões de habitantes que poderia ser os nossos consumidores, porque a Venezuela consome, ela quase que não produz nada. Tudo quase que vem de fora, seus artigos de consumo. E, de repente, Roraima, que era, enquanto território, senador Cristóvão, era o maior estado que exportava carne bovina, madeira e minério. Com a chegada dos políticos corruptos, que disseminou, lamentavelmente, o resultado é uma catástrofe. O estado depende do contra-cheque, do dinheiro público. Hoje, apresentando a maior violência, uma média altíssima, 15,3% a cada 100 mulheres negras, ainda é discriminatório e racista, que eu nem imaginava isso. É o estado que tem maior número de crianças e adolescentes trabalhando e que tem maior índice de mortalidade por violência no trânsito. Ou seja, e aqui eu estava vendo agora, a prefeita que está lá, que está há 20 anos, virou uma monarquia. Ela prometeu, assumiu prometendo 20 mil empregos. Está aqui retirando as barracas. Eu acho engraçado que Roraima é realmente a terra do incompreensível. Aqui em Brasília, que foi programada por grandes arquitetos, você vai em frente, vem aqui. Frente do Congresso, as pessoas estão buscando um mecanismo de viver. Lá tem barraquinhas, lá o cara vende o café. Em Roraima, a prefeita não quer que faça isso. A família dela é toda empregada. Mas ela não quer que o pobre, que o necessitado, tenha o seu emprego. E tira o emprego. Então, olhando esses índices, eu fico extremamente assustado. E aqui, lamento trazer esse quadro, que é real. Enquanto que, por exemplo, Santa Catarina, Piauí, São Paulo, o índice fica em torno de 3 a cada 100 mil mulheres, que ainda é um índice ruim. Roraima é a quinta, né, parte que desse alto índice de violência. Mas vamos mais longe. Esse mesmo relatório, senador Cristóvão, mostra que ocupamos vergonhosamente o quinto lugar entre 83 países na violência contra a mulher e principalmente a mulher negra. Nossa situação só não é pior que El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Nem poderia ser. Então hoje essa tribuna eu faço das minhas falas um eco da dor que essas mulheres sentem dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, pela falta de humanidade, pela falta de companheirismo, pela falta de civilidade, pela falta de responsabilidade e, sobretudo, pela falta de punir esses irresponsáveis que de forma truculenta grosseira, brutal, inexplicável, tiro a vida das pessoas, ou ao maltrato, ou fico constrangidas, ou uso sei lá o quê, os piores métodos possível para envergonhar, humilhar e maltratar o nosso povo e a nossa gente. Portanto, eu faço aqui hoje essa observação que ela é fundamental que o Brasil inteiro não veja na data de hoje, não veja nessas marchas apenas mais um ato ou mais uma data. Não. Que isso seja um momento, senador Cristóvão, de grande reflexão. Que todos saibamos que a responsabilidade, ela é de todos. É preciso, e aqui eu sou feliz porque Vossa Excelência hoje preside essa casa, e tudo na vida é cultura, tudo na vida é educação, tudo na vida são princípios. Nós temos que começar, senador Cristóvão, colocar na grade curricular, trazer lá da infância, uma nova formação social, um novo comportamento, uma nova direção, um novo costume para a nossa sociedade. É inadmissível que a gente venha a uma tribuna trazer índices negativos. Até porque a TV Senado, a Rádio Senado, tem um poder de informação fantástico, tem credibilidade. Claro que a gente parabeniza, nesse particular, os servidores dessa casa. Eu tenho dito que trabalhar no Senado tem muitas coisas que o gratificam. Primeiro, encontra-se aqui nesses 81, uma cadeira, senadores, pessoas extremamente vocacionadas para a política pública responsável, comprometida e com sensibilidade republicana. É claro que, como aqui está o fruto da sociedade, tem os corruptos também, né? E muitos, que deveriam estar na cadeia e não sentado aqui. Deveriam estar na cadeia, né? E todo mundo sabe quem é quem, que o jornal todo dia divulga isso. Então está na hora de a gente mudar esse comportamento. Está na hora de a gente mudar o nosso rumo. E isso começa na grade curricular. E aí, o professor Cristóvão, sem nenhuma dúvida, é PhD, com muita propriedade, nessas proposições. Claro que nós aqui balizamos o nosso discurso, entendendo que é por esse caminho. Não tem, senador Cristóvão, uma outra forma. As leis são boas, a justiça até age, a polícia também, ali dentro das suas condições, mas nós temos que mudar na raiz. Nós temos que ir lá na raiz. Que hoje, dada essa correria que vive a sociedade, a população já não tem mais tempo, as famílias já não têm quase que tempo de viver, ou de formar, ou de colocar do berço aquilo que gostariam para os seus filhos. Hoje eu vi um vídeo, quando vinha para cá, uma professora que lecionava de manhã e de tarde. Ia buscar os filhos, cuidar de casa, chegava em casa morta, cansada, exausta, como diz as mulheres, destruídas. Ela não aguentou mais aquilo. Foi no supermercado, pegou um boneco e saiu sem pagar. Logo, em segurança, correram atrás e pegaram essa senhora. E ela foi levada à delegacia e foi presa. O marido contratou os melhores advogados. Ela rejeitou conversar com os advogados. E aquilo, logo as feministas entenderam que era um novo modelo, que isso era uma ação, um ato maior do que aquela quando as mulheres tiraram o sutiã. E chamou atenção. E a mídia, permitiram que a mídia conversasse com ela. Ela dizia, olha, eu não tinha tempo de ler. Eu não tinha tempo de assistir televisão, eu não tinha tempo do cinema, eu não tinha tempo no teatro, eu não tinha tempo de nada, eu vim ser presa que aqui agora eu vou ler vários livros, vou cuidar da minha vida, e agora eu tenho um paz aqui dentro. O que, que eu quero dizer com isso, senador Cristóvão? Que essa correria, que hoje o homem já não é mais o cabeça do casal, ele já não é o responsável por tudo. A mulher é parceira, inclusive na sustentação da casa. E muitas delas são até cabeça de casal. Aí mexe com a cabeça dos homens. Então é preciso que a escola faça essa complementação. É preciso que a escola faça essa formação. Hoje, a grade curricular, ela está descasada da necessidade da nossa sociedade. É preciso incluir, é preciso modernizar. Nada é fixo. Tudo é mutável. Tudo se transforma. Tudo evolui. Então nós não podemos ficar no beabá, no beabá. Nós temos que botar outras letras do alfabeto. Nós temos que casar a educação com a nossa realidade, com a nossa necessidade. Alguém deve estar perguntando, senador Telmário, o que tem a ver violência com a grade curricular? Tem tudo. Tem tudo. Tudo a ver. Para que que vivemos? Por que que vivemos? Aonde queremos chegar? Para que que criamos leis? Será que o homem vai ser barrado só pela força da lei? Não. Senador Cristóvão, eu fui auditor de banco e morava na Bahia. E ali, a gente vinha nos carros, tinha um estacionamento, deixava os carros no estacionamento, distante, tinha um jornal lá, à tarde, da Bahia, você pagava, não tinha vendedor, deixava o dinheiro e ia embora. Eu achava aquilo coisa de todo mundo. Eu nunca fui para a Europa, eu nunca fui para os Estados Unidos. Primeiro, eu não gosto de avião. Porque eu não tenho asa para voar, eu sou meio arisco com avião. Então, se eu pudesse ir a pé daqui para o meu, eu ia a pé. Eu nasci na maloca, eu gosto de andar a pé. E eu fico pensando, me dizia assim, olha, na Suíça é assim. Não sei aonde é assim. Eu passava e dizia, olha aqui que coisa linda. Todo mundo descia, já levava o dinheirinho, deixava lá. Ou às vezes fazia o seu próprio troco e deixava lá. Você acredita isso? Aí eu perguntava, vem cá, será se alguém não mistura o deles com os outros? Não, aqui não. Às vezes fica até mais dinheiro do que os jornais que levaram. Que coisa linda. Então por que que nós não podemos viver assim? Por que que nós não educamos o nosso povo? Professor Cristóvão, presidente, nesse momento, presidindo o plenário do Senado Federal Brasileiro, Vossa Excelência que é catedrático nisso. Vossa Excelência que dorme, acorda e amanhece pensando em melhorar a educação. Por que que nós não podemos modificar, não incluir nas propostas educacionais? Quando? Quando os políticos, quando a sociedade, quando os governantes vão acordar que educação é primordial. E olha, que aqui eu fui defender o pré-sal, porque é do pré-sal que pode vir o grande recurso para dar a sustentação para a nossa educação. Os empresários me tacaram um monte de pedra. Eu fui apedrejado aqui, porque eu entendo que quem entrega a Petrobras é trair o Brasil. é trair a formação do povo brasileiro, é trair a educação do povo brasileiro. Aí as pessoas vêm para a tribuna, abrem um discurso fascista. Fascista por quê, senador Cristóvão? Porque cobra aqui nessa casa, cobra nessa tribuna, o que na prática eles fazem diferente. Querem tirar o dinheiro da educação, no lugar de recuperar a Petrobras, entende que tem que vender a Petrobras. No lugar de roubar a Petrobras, agora querem vender. É bom demais, né? E muitos que querem vender estão envolvidos no roubo, devia estar na cadeia. Na cadeia, na grade. Não é a política que faz o cara virar ladrão, não. É votando no ladrão que tu bota na política. E temos que mudar isso. Nós temos que mudar isso. Isso tem que ir pro berço. Essa história de que ele rouba, mas faz, que ele é do mal, mas ele é útil. Ninguém é mal. O mal não é útil. O mal não é útil. Quem quer levar o diabo para sua casa? Quem quer levar o diabo para sua casa? O diabo é o mal. Como é que o diabo é útil? Onde que o mal é útil? Não. Nós temos que mostrar que o bem vale a pena. O bem vale a pena. E é nesse sentido que nós temos que trabalhar. Errou? Paga. Eu tenho dito aqui. No dia que eu errar, não vou bater na porta de ninguém aqui. Eu vou cumprir com meus deveres. O povo me botou aqui para trabalhar. Pago um grande salário, tenho carro, tenho apartamento, servidor da melhor qualidade para me ajudar. Se eu não trabalhar, é porque eu sou irresponsável. Que diabo eu tenho que estar roubando Petrobras, roubando Funai, roubando não sei o quê? Ladrão é para ir cadeia. O ladrão da galinha e o ladrão da Petrobras. Aqui o cara tem que vir trabalhar com honestidade para dar exemplo para essa cromizada aqui, ó. Tá todo mundo olhando. Votar na honestidade. Professora tá ali, estou falando de educação. É isso. Esse é o modelo que nós queremos. O Brasil tem que acabar com essa história de que o homem é maior do que as instituições. Uma instituição só é séria, só é sólida, quando ela for maior do que os homens. Porque nós somos passageiros. E muitas vezes passageiro da agonia. Ou leva agonia para os outros. Fica aqui o meu desabafo, a minha reflexão e o meu apelo. Chega de violência contra as mulheres, especialmente nossas lindas mulheres negras. Muito obrigado.